Bom dia. Há 39 anos atrás, num período de Páscoa, eu estava na UTI do Hospital Pompeia, em Caxias do Sul. Alguns aqui acompanharam, principalmente Moisés, Erasmo, outros irmãos aqui acompanharam. Mas na minha cama, eu tinha passado por um acidente de avião e estava ali entre a vida e a morte, mas na minha cama, o meu irmão Moacir colocou uma plaquinha que estava escrito: eu sei que o meu Redentor vive e eu também viverei. E eu estou aqui, aleluia. Estas últimas semanas também fazemos exames de rotina e descobriram que tinha umas coronárias entupidas aqui. E alguns irmãos andaram orando por mim, houve intercessão. Foi colocado umas molinhas aí, agora meu coração não bate, ele pula. Eu só tenho que cuidar, quando passo nesses lugares, diz devagar, senão quebra molas. Então eu passo com muito cuidado agora. Mas obrigado pelas orações. É difícil incumbência que me deram falar hoje. Porque o que eu vou dizer que esses irmãos já não disseram? Então eu apenas vou fazer eco e vamos falar o nosso assunto principal, Jesus. Sobre ele que nós queremos falar. E eu queria ler alguns versículos com vocês antes disto. Começando por Romanos 16. Romanos 1, 16. Muitos já conhecem de cor. Romanos 1, 16 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quero ressaltar aqui a palavra Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. 1 Coríntios 1, 18, que fala: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Ressaltar a palavra cruz. 1 Coríntios ainda, capítulo 15, versículo 20. 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ressaltar aqui a palavra ressuscitou. E Atos 2, 36. Atos 2, 36. Onde diz: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Quero ressaltar a palavra Senhor. Senhor, Deus o fez Senhor e Cristo. Querido Pai, nos apresentamos diante de Ti para abrir nosso coração, para ouvir Tua palavra, a palavra que o Senhor tem para nós nesta manhã de domingo, que chamamos Domingo da Ressurreição. Querido Espírito Santo, nos abra os nossos ouvidos, nosso entendimento, nosso coração, para que sejamos edificados com a Tua palavra. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero vos falar do Evangelho de Deus, aquilo que foi falado aqui, e eu estava de manhã consultando meus companheiros, perguntando o que significava o peixe para os cristãos. Você já notou que os cristãos usam um peixinho como símbolo do cristianismo? A gente anda e vai vendo atrás dos carros que tem um peixinho, né? E nos identificamos com esse peixinho. Eu creio que alguns aqui têm um peixinho no carro. Quantos aqui têm peixinho no carro aí? É, não é muitos não, né? mas alguns. E o que significa esse peixinho? Por que um peixe? E eu estava confirmando hoje o que já tinha ouvido. Mas os cristãos, no começo, eram mais perseguidos do que hoje. E assim como em alguns países ainda hoje, se identificar como cristão pode ser a sua sentença de morte. Então, quando um que era cristão se encontrava com outro e queria se identificar se era cristão, se era o discípulo de Jesus, então diz que muitas vezes andavam na beira do mar, na areia, e com o pé faziam um desenho, mais ou menos assim. Faziam um desenho assim com o pé. E o outro, se era cristão, completava o outro lado. Fazia um desenho assim, o outro fazia assim, né? Assim e outro assim. Completava um peixinho. Aí, oh! Aí, paz do Senhor, paz do Senhor. Se abraçavam, se identificavam. Se o outro não olhava assim, diz que esse cara doido está riscando no chão aí. Não, esse não é, né? E, então, o peixinho era um símbolo. E Moisés estava me explicando que formava um acróstico com a palavra peixe. A palavra peixe em grego é ictus, ictus. E o acróstico dessa palavra dá para fazer a seguinte formação. Ictus, I, Jesus, Jesus, Christos, Cristo, Huios, Filho, Tuteu, de Deus, Soter, Salvador. Então a palavra peixe, ictus, quer dizer tudo isso, tá? Jesus, Cristo, Huios, Tuteu, Jesus, Cristo, Filho de Deus. Então, se você quer botar um peixinho no teu carro, pode botar, tá? Mas o importante é que você tenha não só o símbolo, mas que você tenha a pessoa do símbolo, Jesus. Mas um outro símbolo conhecido do cristianismo é a cruz, não é mesmo? Temos aqui uma cruz, essa aqui parece que é do tempo de Cristo, olhando aqui por trás, está bem antiga, bem gasta. Mas os cristãos usam a cruz como o símbolo do cristianismo. Os católicos, os evangélicos, os ortodoxos, os moranitas e os cristãos em geral têm a cruz como símbolo, onde Jesus morreu. Uma vez esteve ministrando entre nós um querido irmão chamado Ern Baxter. Os irmãos aí mais antigos lembram, né? Ern Baxter esteve aqui ministrando, trouxe uma palavra muito preciosa. E ele ministrou sobre o senhorio de Cristo, o governo de Deus. E ele disse que por ele trocaria o símbolo da cruz para um trono. Porque ele falou muito sobre o senhorio de Cristo, o governo de Cristo. Então ele disse que preferia um trono como o símbolo do cristianismo. Então, eu queria dizer para vocês que é muito difícil com um só símbolo significar tudo o que Jesus fez por nós. Então, eu creio que se nós fôssemos querer usar um símbolo que representasse toda a vida e obra de Jesus, eu creio que teria que ser triplo. Eu creio que teria que ter uma cruz que fala da morte de Jesus. Eu creio que teria, aqui tem um simbolizando aqui um túmulo vazio, significando a ressurreição de Jesus. E daquele lado ali, vamos supor que tenha um trono, significando o governo de Deus. Na cruz, embora seja o centro da vinda de Jesus, ele passou poucas horas na cruz. Literalmente, né? No túmulo ele ficou um pouquinho mais, 3 dias no túmulo. Mas depois ele foi para o trono, e no trono ele está até hoje, e ficará eternamente no trono. Aleluia! Glória a Deus! Quando o anjo anunciou que que Jesus vinha, ele disse: eis que vos trago boas novas. O evangelho é boas novas. E essas boas novas é de uma pessoa chamada Jesus. Jesus veio. Mas eu quero então nesta manhã dizer para vocês que tem esses três componentes no evangelho: cruz, túmulo vazio e trono. A cruz aponta para a morte de Jesus. Sabe que essa cruz não foi um plano B, né? Deu alguma coisa errada, então vamos criar um plano B. Eu quero dizer que a palavra de Deus diz que Jesus Cristo foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Essa entrega de Jesus como Cordeiro, a necessidade de satisfazer a justiça de Deus. Deus é amor, Deus é justo. Por amor ele queria nos salvar, mas por sua justiça ele tinha que nos condenar. Queridos, essa semana eu li que foi solto do corredor da morte um homem que estava lá aguardando a sua sentença por 30 anos. 30 anos no corredor da morte. Ele, depois descobriram que ele era inocente e soltaram ele. Mas você sabe que nós já estivemos no corredor da morte? Nós estávamos condenados à morte, mas não só a cadeira elétrica, a forca, fuzilamento. Nós estávamos condenados ao lago de fogo, a saber, a segunda morte. E nós estávamos lá, condenados. Todos nós estávamos condenados, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas você já imaginou uma pessoa condenada à morte? E quando ele está sendo levado para ser executado, alguém diz: para, eu vou morrer no lugar dele. Já pensou uma cena dessa? Deixa ele, mas ele é inocente. Agora imagina se o que substitui aquele que vai ser morto, a pessoa ofendida diz: não, meu filho, que não tem culpa, vai morrer no lugar dele. Já pensou uma coisa dessa? Foi o que Deus fez. Tira o pecador, deixa que meu filho vai morrer no lugar dele. Cristo Jesus morreu por nós. Nos substituiu. Queridos, nós não podemos pregar o evangelho sem cruz. Por isso que Paulo diz ali em 1 Coríntios: eu decidi não pregar outra coisa entre vocês a não ser a cruz de Cristo. Não dá para pregar o evangelho sem cruz. Alguém nos substituiu. Jesus nos substituiu. O que que a cruz fez? O que que Jesus fez com sua morte? Com sua morte ele destruiu aquele que tinha o poder da morte. Quem é que tinha o poder da morte? O diabo. O diabo estava com autoridade da morte. Ele tinha autoridade de morte sobre nós. O diabo tinha autoridade para nos levar à morte, não só morte física. Por que que hoje existem tantas mortes? Por que no nosso trânsito aqui no Brasil morrem 50 mil pessoas por ano? Por que outras 50 mil pessoas são assassinadas todo ano? Porque o diabo está atuando na morte, que é seu reino. Ele é do império da morte. Mas Jesus veio para destruir aquele que tinha o poder da morte. Ele nos morreu para nos libertar dos pecados. Seu sangue nos libertou dos pecados. Ele veio para tirar os pecados. Com a sua morte ele cancelou todo escrito de dívida. Está vendo esses papeizinhos aqui? Está representando o nosso nome, não é mesmo? Cada papelzinho desse, o meu está ali também. Cada papelzinho desse, por trás, tem um monte de papel escrito com nossas dívidas, nossos pecados. Cada um desses pecados era suficiente para nos levar à morte. Mas sabe o que Deus fez quando Jesus morreu na cruz? Diz que ele cancelou todo escrito de dívida que era contra nós. Sabe os cheques predatados que tu tinha? Sabe as dívidas que tu tinha? foi cancelado, aleluia. Quantos aqui tiveram os pecados cancelados em Cristo Jesus? Oh, aleluia, glória a Deus. Os meus também foram cancelados. Ele despojou os principados. A morte de Jesus foi tremenda. Agora, sabe de uma coisa? O diabo, o adversário de Deus, o adversário de Jesus, ele tramou um plano para destruir Jesus. Ele planejou. Se Jesus é o Filho de Deus, e ele veio aqui com uma missão, se eu matar ele, eu vou acabar com o plano de Deus. Ele arquitetou um plano, e ele executou esse plano. Ele falou, preciso descobrir alguém que tem alguma brecha para eu poder entrar. E ele descobriu que o Judas tinha lá uma brecha. O Judas roubava, era ladrão, deu uma brecha. O diabo, ele é interessado em dinheiro. Então diz que tem três coisas que os homens vão atrás, né? Os três G's. Gold, glory and girl, né? Poder, glória e mulheres, digamos. Então, mas o Judas foi atraído pelo dinheiro. Ofereceram dinheiro para ele. E o Judas disse, eu posso entregar, porque eles precisavam pegar Jesus num lugar que não tivesse a multidão, porque a multidão cria nele como um profeta. Então Judas foi, e o diabo ficou todo entusiasmado com aquilo. O diabo chamou os seus demônios todos, reuniu, fez uma convocação do inferno, e disse, vamos para o grande dia da minha vitória. E foram, quando Jesus foi preso, além daqueles homens com tochas, tinha muitos demônios ali. Muitos demônios. Os demônios estavam vibrando. O diabo estava assim, seu dia de glória. Se é que ele tem alguma glória, né? Mas naquele dia, hoje, meu inimigo maior vai morrer. E ele estava lá. Aqueles demônios todos, assim, mais horríveis que você pode imaginar, estavam lá. Babando, festejando. Enquanto a turba gritava, crucifica, crucifica, lá estavam os demônios por trás, instigando. Quando Cristo, cada martelada que davam, cada açoite, diz, ah, agora ele vai morrer. E ele ali na cruz, ó, está lá, está na cruz, vai morrer, o Filho de Deus, ele diz que é Deus, vai morrer. E quando tocaram aqui no seu lado, ele finalmente morreu. Ele disse, Deus meu, tua mão entrega o meu espírito. E expirou. Quando ele morreu, o diabo vibrou. Aqueles demônios todos aplaudiram. O que aconteceu quando ele morreu? Quando Cristo morreu, diz as escrituras que ele desceu ao Hades. Diz que desceu às regiões inferiores à terra. Eu imagino, por aí deve ser aqui dentro da terra mesmo. Você já viu quando a terra abre assim, sai fogo lá de dentro, né? Eu acho que algumas chamas estão escapando lá do Hades. Diz que ele desceu às regiões inferiores da terra ou à terra. E quando chegou lá, encontrou com um carcereiro. Encontrou com o diabo. Ele tinha umas chaves na mão. O diabo diz, eu estou aqui com a chave do Hades. Jesus, você veio para cá, agora você vai ser meu prisioneiro. Eu vou te prender no Hades e você não vai poder sair. Sabe o que aconteceu naquela hora? Teve uma luta lá embaixo. Aquele que ruge como leão, não é leão. É um leão falsificado. Ele ruge como leão. Mas não é leão, é falso. Mas ele se defrontou com um verdadeiro leão da tribo de Judá, chamado Jesus. E houve uma luta. Aquele que ruge como leão, com o leão da tribo de Judá. E houve uma luta tão grande que a terra tremeu, houve terremoto. Alguns mortos escaparam. A terra tremeu. E Em Hebreus, capítulo 2, versículo 14, fala que aquele veio para destruir aquele que tinha o poder da morte. Isso está em Hebreus, capítulo 2, 14, diz: ele veio para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. O diabo tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Mas agora, na luta ali, Jesus tirou da mão dele o poder da morte. Como é que nós sabemos isso? Abra comigo em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18. De Apocalipse diz: quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. E tenho as chaves da morte e do inferno. As chaves que estavam na mão do diabo, agora está na mão de Jesus. Aleluia! Ele pegou, arrebatou das mãos de Satanás, e agora está com ele. Quando diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, não quer dizer que não foi vencido. É o último inimigo que vai deixar de atuar, mas nós já temos a vitória contra a morte. Eu sempre conto a história da avó do Josué, Dona Iraci. Para mim, ela trouxe uma revelação quando ela foi lá no Monteiro e andava internada muitas vezes. E como ela andava muito mal, perguntaram para ela: a senhora está preparada para encontrar com a morte? Ela falou: eu não. Eu não quero nada com a morte, eu vou encontrar com Jesus. Aleluia. Queridos, quem está em Cristo, a morte já foi vencida. Jesus venceu a morte, ele venceu por ti e por mim. Nós já não estamos sujeitos à morte, porque Jesus veio para destruir aquele que tinha o poder da morte. Mas agora não tem mais. Agora as chaves da morte e do Hades estão na mão de Jesus. Sabe o que Jesus fez? A turma que estava ali no seio de Abraão, o Hades, era dividido em duas partes. Um lugar de tormento, Jesus contou isso quando contou a história do rico e de Lázaro, né? Um lugar de tormento e o seio de Abraão. Aquela turma que estava no seio de Abraão, Jesus pegou todos eles, diz que quando ele subiu, levou cativo o cativeiro. Quando ele falou para o ladrão na cruz, diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe onde era o paraíso? Era lá, lugar dos mortos, no Hades, que era dividido em duas partes. O ladrão aquele foi para o Hades com Jesus. Ele viu a luta de Jesus ali com o diabo. Mas agora quando ele subiu, ele levou o cativo. No Hades agora não tem gente salva, não. No Hades agora só tem gente que não tem Jesus. Paulo diz: ausente do corpo, presente com Cristo. Nós agora só morre esse corpo aqui, mas o espírito e a alma vai para a presença de Deus. A morte foi vencida. Aleluia. E aí, o que aconteceu? Passaram-se 3 dias e aconteceu algo tremendo. Deus, lá no seu trono, disse: eu vou ressuscitar o meu filho Jesus. Em Atos capítulo 2 diz: ao qual Deus ressuscitou, levantando da morte. Aleluia! Deus rompeu aquela morte, aquele que era a vida, não podia ser retido pela morte. E ele se levantou e saiu do Hades. E ele ressuscitou. Aleluia! O que aconteceu? Ele venceu. Destruiu aquele que tinha o poder da morte. Pisou na cabeça da serpente. Esta lhe feriu o calcanhar, mas ele esmagou a serpente. Sabe que o diabo, o dragão, está com a cabeça amassada. E por que ele está fazendo todo esse espamento aí com Estado Islâmico e Boko Haram e boca aberta e tanta coisa assim? É porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. O diabo desceu com fúria entre nós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele é um dragão vencido. A cabeça dele já foi esmagada. Mas ao terceiro dia, as mulheres prepararam ungüentos e disse: vamos até o túmulo. E era Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Joana, Salomé. Disse: vamos até o templo. Elas viram onde ele foi colocado e foram até lá. Quem vai nos remover a pedra? E quando chegaram, a pedra já estava removida. E elas ficaram: ué, o que aconteceu? Era ainda, estava escuro ainda quando elas chegaram e viram que a pedra estava removida. E quando chegaram mais perto, viram dois varões vestidos de vestes resplandecentes. E eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou. Elas ficaram assim, perplexas. Algumas delas foram correndo falar para os outros discípulos. Maria Madalena ficou por ali ainda na porta do túmulo. Enquanto ela estava ali, um homem chegou e disse: por que você está chorando? E ela, muito assim, daquele jeito bem feminino, né, de chorar: é que levaram o meu mestre, eu não sei onde colocaram. Se tu sabes onde ele está, diga-me que eu vou buscar. E aí Jesus falou: Maria. Quando falou assim, ela reconheceu que era ele. Rabone, que quer dizer mestre. E ele falou: ainda não me toque, que eu ainda não fui ter com o Pai. Nem tinha subido ainda para dar um abraço no Pai. Mas vai dizer para os meus discípulos que eu vou encontrar com eles na Galileia. E aí eles saíram. E aquelas mulheres que chegaram lá encontrar os discípulos reunidos, disseram: olha, o túmulo está vazio, vimos uma visão de anjos. Então, dois discípulos saíram correndo para o túmulo, Pedro e o outro discípulo, que provavelmente era João. E correram, mas como João era mais jovem, chegou primeiro. E quando chegou, o que, que eles viram? Eles viram os lençóis, todo enroladinho, que só tinha um jeito de alguém sair dali, ressuscitando. Aqueles lençóis não estavam todos soltos. Estava tudo como, sabe quando tem uma múmia assim, todo assim enrolado? Estava vazio, mas não foi desenrolado. E o lençol que estava no seu rosto, o lenço que estava no seu rosto, estava colocado assim, o Moisés costuma dizer, dobradinho do lado, né? Jesus ressuscitou, teve cuidado, pegar o lenço que estava no seu rosto, colocar do lado. E diz que quando eles viram, creram, porque eles viram que ninguém podia sair dali sem desenrolar tudo aquilo. E voltaram. E enquanto conversavam, estavam lá conversando sobre essas coisas todas, de repente, com as portas trancadas, Jesus veio, se colocou no meio deles e disse: paz seja convosco. Já pensou ouvir uma voz assim de Jesus, né? Paz seja convosco. Por isso que alguns cristãos até hoje costumam cumprimentar assim, né? A paz do Senhor. É uma boa maneira, né, de cumprimentar. Paz do Senhor. Paz seja convosco. Então eles ficaram boquiabertos. Mas estavam tão perplexos que não conseguiam acreditar que era Jesus. Acho que estamos tendo uma visão aqui, mas não é Jesus. E Jesus ficou assim: escuta, sou eu. Toque aqui na minha mão. Interessante que ele ressuscitou, mas tinha o sinal dos cravos. Toca nos meus pés, toca no meu lado. Um espírito não tem corpo, como vedes que tenho. Eu sou Jesus, ressuscitou, mas tinha corpo. Um corpo diferente, podia passar pelas paredes, mas era real. Queridos, a vida de Cristo é a vida real. E ainda estavam... Eu ficaria assim também, de boca aberta, né? Estavam todos assim, de boca aberta. E Jesus falou: vocês não têm algo aqui para comer? Eu gosto dessa parte. Tem algo para comer? E aí trouxeram um peixe e um favo de mel. Diz que Jesus comeu ali. Interessante, depois de ressuscitado, comeu? Comeu. Não por necessidade, mas por prazer. Comeu com eles. Depois veio Tomé e disse: ah, se eu não tocar no seu lado, na sua mão, se eu não ver com meus olhos, eu não vou crer. Crer para crer não precisa ver. Mas um caso interessante aconteceu com aqueles dois que iam para Emaús, né? Um chamava Cleopas e o outro não diz o nome. Os dois iam num trajeto de mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. Iam caminhando para Emaús. E no caminho, eles iam conversando sobre os últimos acontecimentos. E enquanto eles conversavam, veja só que interessante. Imagina essa cena, né? Os dois conversando, cabeça baixa. De repente, um terceiro personagem se aproxima deles e começa a caminhar perto deles e começa a conversar com eles. E diz assim: sobre o que vocês estão conversando tanto no caminho? E eles param, olham para aquele homem que interrompeu eles, diz: estamos conversando sobre os últimos acontecimentos em Jerusalém. E Jesus pergunta: quais? Interessante essa pergunta de Jesus, né? Como se não soubesse, né? Quais acontecimentos? E eles param, olham para aquele homem e dizem assim: será possível que você é o único habitante de Jerusalém que não sabe dos últimos acontecimentos? Sobre Jesus o Nazareno, varão profeta, que todos nós esperávamos que ia redimir Israel e que foi morto, você não sabe disso? E aí Jesus, né, olhou para aqueles dois, como faz muitas vezes conosco, né, e disse: ó, néscios e tardos de coração para entender. Era mais ou menos assim: ó, cabeças duras para entender. E começou por Moisés e os profetas falar sobre as profecias referente a ele, sobre todas as coisas que ele tinha que passar. Eu sinto que não tinha esse gravador naquela época para gravar esta lição. Você já pensou que preciosa a lição? Um percurso de mais ou menos 11 quilômetros, dá mais ou menos umas 2 horas de caminhada, 2 horas ouvindo Jesus. E quando chegou em Emaús, eles chegaram na encruzilhada ali, fizeram menção de entrar, e Jesus fez menção de seguir adiante, e eles disseram: você já é tarde, o sol já declina, fica conosco, você já convidou Jesus para ficar contigo, convidou ele para jantar contigo, convidou ele para almoçar contigo, fica conosco. E Jesus, está bem, aceitou o convite. Jesus sempre aceita um convite nosso. E ele entrou naquela casa. E quando sentou à mesa, Jesus tomou o pão. E ele fez uma coisa que você pode olhar. Todas as vezes que Jesus partiu o pão, ele fazia isso. Pode ver, as mesmas palavras. Tomou o pão, abençoou, partiu e deu. Isso você vai encontrar na multiplicação dos pães. Você vai encontrar sempre essas 4 verbos. Tomou o pão, abençoou, partiu e deu. E quando ele fez isso, eles reconheceram: é Jesus! Quando eles reconheceram, pum, sumiu. Sumiu, né? Como um passezinho, uma coisa extraordinária, um milagre. Ele sumiu. Era Jesus! Os olhos foram abertos. Parece que Jesus tinha agora alguma coisa que você precisava de uma revelação espiritual para saber que era ele. Não bastava vê-lo, tinha que ter uma revelação. E aí eles que tinham acabado de chegar, 2 horas de caminhada, o que vamos fazer agora? Vão voltar para Jerusalém, mais 2 horas de caminhada. E lembra que o sol tinha se posto, voltaram no escuro. E procuraram os discípulos, lá estavam reunidos. E eles estavam contando, disse: olha, Jesus já apareceu para Maria Madalena. Ah, Pedro também já viu. E esses dois, ó, nós acabamos de conversar com ele. E enquanto eles falavam, Jesus de novo se colocou no meio deles. E outra vez disse: paz seja convosco. E eles ficaram todos assim, olhando. E Jesus conversou com eles. E Jesus, por 40 dias, permaneceu no meio dos discípulos, comendo com eles e falando as coisas concernentes ao reino de Deus. Ele foi visto por mais de 500 pessoas. Até que um dia ele levou os discípulos no Monte das Oliveiras, deu as últimas instruções, falou sobre o Espírito Santo: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da terra, até no Brasil, aqui aos confins da terra, chegou aqui para nós o Evangelho. E enquanto ele falava, ele começou a subir, e eles ficaram olhando, e Jesus foi subindo, 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 e eles ficaram olhando, e até que uma nuvem, ele entrou numa nuvem e sumiu. Eles ficaram todos, como nós ficaríamos, né? Olhando para cima. E enquanto eles olhavam para cima, apareceram dois anjos. E falou: varões galileus, por que vocês estão aí olhando para cima? Este Jesus que vocês viram subir, da mesma maneira vai voltar. Da mesma maneira visível, como vocês viram, ele vai voltar da mesma maneira visível. E aí eles foram para Jerusalém, voltaram para Jerusalém, cheio de gozo, porque o Senhor tinha aparecido. Mas quando ele desapareceu da vista deles, o que aconteceu lá em cima? Aí nós vamos para o livro de Revelações, e aí descobrimos o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Você leu nos evangelhos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Uma semana, né? Domingo passado, a gente mora do lado de uma igreja católica, estava todo mundo na rua com os ramos assim. Era Domingo de Ramos. Domingo de Ramos fala da entrada triunfal de Jesus. Ele entrou naquele primeiro dia da semana, uma entrada triunfal em Jerusalém, onde puseram mantos e palmas para ele entrar. Foi entrada triunfal. Mas essa entrada triunfal nem de perto chega na entrada triunfal dele na volta para o céu. Queridos, foi uma festa no céu. Quando Jesus voltou, o Filho de Deus tinha descido com a missão mais importante que já houve na terra. E agora o Filho de Deus volta. E quando ele sumiu nas nuvens, tinha anjo espalhado por todo o universo. E os anjos gritavam: ele está vindo, ele está vindo. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai, ó portais internos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso. Ele é vencedor e ele está voltando. E Jesus começou a voltar. Eu imagino que os anjos botaram sua roupa de gala, lustraram seus instrumentos, afinaram, os instrumentos estavam afinadíssimos, os corais cantando. Eu imagino que fizeram um corredor grande, anjo para lá, anjo para cá, um grande tapete vermelho. E Jesus: quem é este? É o Rei da Glória. E veio entrando, e o próprio Pai se levantou do trono e foi receber Jesus. E Jesus entrou, e o Pai o abraçou, e o Pai disse para ele: filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Eu te dou toda a autoridade, no céu, na terra e debaixo da terra. Toda língua vai confessar que tu és o Senhor. O Pai deu toda a autoridade, e o Filho sentou, e os anjos cantaram. E estão cantando até hoje: santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Então ele passou pela cruz, ele passou pelo túmulo, mas ele chegou no trono, é onde ele está agora. Ele tem autoridade sobre o universo, sobre os anjos, sobre a igreja, sobre tua vida. Como é que está tua vida, meu irmão? Realmente Jesus é o Rei, é o teu Salvador? É o que ressuscitou, que vive em ti, e ele governa na tua vida? Às vezes a gente vê um negócio assim, uma plaquinha, né? Sob nova direção. Uma vez, lá na praia, Rita e eu passamos em frente a um pequeno templo, que tinha uma placa lá: sob nova direção. Eu fiquei pensando, que direção estava antes, né? E que direção está hoje, né? Uma igreja sob nova direção. A única direção que pode ter é do Espírito Santo. Mas, querido, quando você se converte, você tem que botar uma plaquinha, sob nova direção. Alguns entregam a vida a Jesus, mas querem continuar no trono, governando suas vidas. Eu quero dizer para você que aquele que morreu, aquele que é o Salvador, ele é também rei, e ele veio para governar a tua vida. Deixa Cristo dirigir a tua vida. Deixe Jesus governar a tua vida. Que não seja Senhor apenas de palavra, mas Senhor de fato e de verdade. Senhor da tua vontade, Senhor das tuas emoções, Senhor dos teus bens e dinheiro, Senhor da tua vida, Senhor da tua casa. Jesus Cristo é o Senhor. Ele foi colocado por Deus como toda autoridade. Deixa Ele governar a tua vida. Deixa Ele governar a igreja. Ele é rei, Ele é o cabeça. O Pai o colocou como máxima autoridade. Queridos, que dia estamos vivendo hoje? Que tempo estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo o tempo, esse tempo que o Pai disse, até que eu coloque todos os inimigos debaixo dos teus pés. Por que as nações estão agitadas? Por quê? Porque eles não querem submeter ao rei. Mas não adianta, todas as nações, tudo que está fora de controle, todo joelho vai se dobrar diante do trono de Deus. Nós estamos vivendo dias de que todas as coisas vão convergir em Cristo Jesus. E quando tudo convergir em Cristo Jesus, Ele vai voltar. Nós estamos agora aguardando a sua volta. Falta pouco. Falta muito pouco. Eu ainda hoje estava conversando com a Rita. Muitas vezes nós pensamos assim, como Jesus veio já faz 2000 anos e não voltou até hoje, a gente acha que falta muitas, para alguns falta centenas de anos. Mas eu, sabe de uma coisa? O quanto falta é o período da tua vida. Quanto tempo resta da tua vida? Você vai encontrar com Jesus. Quando você vai encontrar com Jesus, Jesus já voltou. Para ti ele já voltou, para os que já partiram, Jesus já voltou. Ele já é que a volta não é que voltou, ele que foi, né? Não importa quem foi ou o encontro de quem, mas uma coisa é certa: essa terra vai receber de volta a Jesus. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Querido, sabe o que é isso? Poder e muita glória? A Bíblia diz muita glória. Qual coisa mais impactante que você já viu? Muitas vezes, chega no fim do ano, todo mundo quer ver os fogos de artifício, né? Ah, lá em Copacabana tem muitos fogos, muitas coisas. O Nilcinho estava contando que em outubro ele foi à Noruega, estava lá no norte da Noruega, estava sentado lá de fora e de repente começou a ver a aurora boreal. Um efeito de luzes e magnético que tem lá no, na região norte. É uma coisa, é um espetáculo. Eu vi só em vídeo, mas ao vivo diz que é algo tremendo. O céu todo azulado, para lá, para cá, aquelas luzes. Que coisa tremenda. Mas isso é pouco, perto do dia da volta do Senhor Jesus. Quão glorioso há de ser o dia da volta de Jesus. Ele diz assim, com poder e muita glória. Sabe quando Deus diz muita glória? É muita glória mesmo. Esse dia está perto. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem o Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ficar em pé. E eu queria convidar o pessoal aqui para cantar um cântico de adoração ao nosso Deus. Levante a sua mão e dê graças a Deus. Levante a sua mão. Obrigado, Jesus, que o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário. Obrigado porque eu morri contigo ali, Senhor Deus. Ali está meu nome crucificado. Eu fui crucificado com Cristo. Aleluia. Obrigado, Jesus, que o Senhor ressuscitou. E quando o Senhor ressuscitou, eu ressuscitei contigo, Jesus. E quando o Senhor sentou no trono, a tua palavra diz que eu também estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Obrigado, Senhor Deus. Por causa da tua vida, por causa da tua morte, por causa da tua ressurreição, porque o Senhor reina, eu tenho vida, eu tenho Jesus. eu tenho vida. Glória, glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia ao Cordeiro de Deus. Aleluia, vamos adorar ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Junta com os anjos agora e adore ao Senhor.
Aleluia. Jesus disse, quando estava aqui, aos seus discípulos, que por um pouco ainda, e o mundo não me verá mais. E o mundo não viu mais ele. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, e vós também vivereis. Esta vida que está em nós. Esta é a vida. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aleluia. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para Ele. E faremos nele morada. Quando cantávamos a sua bandeira sobre nós é o amor, que alegria! A bandeira num navio significa de que propriedade é, da onde ele é, de que reino que pertence. O amor nos faz identificar com o reino do Filho do seu amor. Nós queremos agora, juntos, nos alegrar na mesa do Senhor. Aquela que Ele começou a sua última semana. E queremos fazê-lo com alegria. Alegria não significa não ter temor. Ou ser leviano, não. É alegria por tudo que o Senhor fez. Alegria que somos resgatados. Queria ler com vocês 1 Coríntios 11 que nós conhecemos. Depois de ouvirmos toda a história desta última semana, do que Jesus passou por nós, Paulo escreve aos Coríntios, porque eu recebi do, versículo 23 do capítulo 11, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Para mim, essa expressão, às vezes, passa tão sem expressão. Na noite que foi traído. Jesus foi traído. E mesmo assim, nos amou até o fim. E ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E pelo mesmo modo também, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Não anunciamos que Ele está morto, mas anunciamos o que a morte dEle representa para a nossa vida. Porque sem a morte dEle, nós não teríamos vida. Ele diz, até que Ele venha. E só pode vir quem está vivo. Porque se o túmulo não fosse desprezado, estaria escrito aqui, aqui jaz. Não é o que está escrito sobre todos os túmulos? No de Jesus, não. O túmulo foi desprezado, porque ele não ficou ali. Ele não está mais aqui, disseram os anjos. Ele ressuscitou. Por que procuram entre os mortos aquele que vive? E nós também viveremos. Nós também vivemos por causa disso. Nós vamos anunciar o que ele fez na sua morte, quando repartirmos o pão, até que ele venha. E é lógico, mas eu quero lembrar, nunca este dia esteve tão perto. Só quero deixar a advertência que Paulo também deixou, o Senhor nos deixou. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Nós não vamos julgar ninguém. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É sério. É com temor. Mas o Senhor já pagou o preço dessa nossa separação. Há perdão. Se você precisa de perdão para voltar à comunhão, o Senhor hoje está dando perdão. Reconheça o seu pecado e coma do pão e beba do cálice, porque o Senhor quer repartir a sua vida com todos nós.
Quando Ismael estava terminando, dizer a palavra preciosa que nos trouxe, eu recebi uma ordem do Senhor de dizer duas coisas para vocês. Eu não pensava que ia subir aqui. Eu estava querendo falar aí de baixo mesmo. E uma é referente à palavra que nos levou a trazer os nossos nomes e colocar aqui na cruz. Quando resolvemos que não só Paulo, mas nós também queríamos ser achados nele. Quantos de vocês querem ser achados nele? Pois é, mas ser achado nele precisa estar nele. O que vocês dizem? Esta é a primeira palavra que Deus me deu para repetir hoje para vocês. Para ser achado nele, você tem que estar nele. E a segunda palavra é uma resposta a um irmão que me disse assim: você não acha que o céu vai ser um pouco monótono? Não tem contraste? Não tem fundo escuro do quadro para destacar o claro? Eu só fiz uma pergunta. Quem é Deus? Como é que vocês respondem? Deus é. Como é que Deus é? Deus é? O que Deus é, meus irmãos? Deus é amor. E ele não tem começo e não tem fim. Dissemos ontem, Deus tem poder, mas ele é amor. Um amor que nunca acaba e nunca tem fim. Por toda a eternidade nós vamos conhecer mais e mais e mais e mais desse amor. Não vai parar nunca, não vai haver monotonia nenhum. Depois de transcorrerem milhares e milhares e milhões daquilo que hoje nós chamamos de anos, porque na eternidade já não conta mais tempo, ainda estaremos descobrindo a riqueza do amor de Cristo Jesus. Nada de monotonia, meus irmãos. Se aqui nós nos alegramos com as coisas que descobrimos, imagine o que Deus tem para nos revelar depois. Não esqueçam no seu coração, a expectativa da vida lá é de uma riqueza tão grande, tão infinita como o amor do nosso Deus.